Notícias com Cristina Pires.
A Comissão Europeia aprovou hoje uma nova ajuda estatal de Portugal de 9,35 milhões de euros para preservar o emprego nos Açores, visando apoiar custos salariais das empresas da região até ao final do ano. O Executivo Comunitário explica, de acordo com a agência Lusa, que este regime de apoio ao emprego nos Açores foi aprovado no âmbito das regras mais flexíveis de Bruxelas para as ajudas estatais implementadas devido ao surto de Covid-19 e sucede a duas outras medidas aprovadas para a região, cujo prazo já expirou. O regime visa compensar os custos salariais das empresas dos Açores que de outra forma teriam despedido pessoal devido ao surto de coronavírus e às medidas de emergência tomadas para limitar a sua propagação, justifica a Comissão Europeia. Está agora em causa um apoio à massa salarial na região autónoma com um prazo máximo de 8 meses, sendo que a ajuda pode ter efeitos retroativos até abril deste ano, mas terá de findar em dezembro de 2020. Bruxelas precisa que existem duas opções de apoio, uma das quais um subsídio de 111 euros por mês e por funcionário, correspondendo a 13,47% do salário mínimo mensal bruto regional, incluindo as contribuições para a Segurança Social, que será pago de uma só vez. A segunda opção é um subsídio salarial de 196 euros por mês e por funcionário, correspondendo a 23,8% do salário mínimo mensal bruto regional, incluindo também as contribuições para a Segurança Social, que será pago em 3 prestações. A Comissão Europeia aponta igualmente que as empresas abrangidas por este apoio se comprometem a manter os empregados abrangidos pelos subsídios durante o período em que recebem a ajuda. O Primeiro-Ministro reúne esta tarde em São Bento com o Bloco de Esquerda, PCP e PAN para procurar um acordo para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021. Em entrevista à TVI, António Costa aproveitou o momento para deixar um aviso ao PCP e ao Bloco.
O PS sozinho tem mais 22 deputados que toda a direita junta. Toda a direita do PSD ao Chega, inclusive, tem menos 22 deputados que o PS. Portanto, o orçamento só chumba se o PCP e o Bloco de Esquerda somarem os seus votos aos votos da direita.
Tem confiança de que o PCP não vai chumbar o orçamento?
Se o PCP e o Bloco de Esquerda somarem os seus votos aos votos da direita, o orçamento chumba. Se o PCP e o Bloco de Esquerda não somarem os seus votos à direita, o orçamento não chumba.
Se
portanto,
o orçamento
a questão fundamental do ponto de vista político, se é o que está a colocar, a questão que se coloca ao PCP e ao Bloco de Esquerda é saber o seguinte: se querem somar à direita para chumbar este orçamento, ou não se querem juntar à direita para não chumbar este orçamento. Do ponto de vista político, esta é a questão. Dir-me-á, bom, mas eles ainda não estão satisfeitos. Está bem, também já ouvi que ainda não estão satisfeitos. Vamos prosseguir as conversas.
Um recado que não caiu bem a Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
O Sr. Primeiro-Ministro sabe, e já nos conheço há muito tempo, que chantagens, pressões não funcionam connosco. Já lhe dissemos isso no passado, já é público. Isso não altera a avaliação que nós fazemos, racional, transparente e até pública, do que tem sido apresentado pelo Governo e como nós gostamos e queremos influenciar positivamente, e não nos desviamos do essencial. Por isso, jogo político não é para nós o essencial, isso faz parte da forma, mas não é o conteúdo. O conteúdo é o texto orçamento de Estado apresentado, que nos parece insatisfatório, e a forma de o melhorar para podermos chegar a uma votação na generalidade em que ele tenha sucesso. Mas está do lado do Governo perceber que as medidas de bom senso que nós propomos são as medidas que a realidade impõe.
Pedro Filipe Soares espera de resto que da reunião desta terça-feira saia fumo branco.
Esperando, com toda a abertura, que nas reuniões que estão marcadas possa surgir fumo branco e que não sejam um mero jogo de teatro para depois se concluir aquilo que o Governo possivelmente já tem na cabeça, que é a existência de acordo para o Orçamento de Estado.
Tem essa convicção?
Pelo menos ficamos com essa dúvida, porque foi colocada em cima da mesa de uma forma ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro a possibilidade de não haver acordo, de existência dos duodécimos, até com contradições daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito nas últimas semanas, que há semanas atrás anunciava crise política, Ontem veio dizer que nunca anunciou crise política, mas esta forma de expor a situação, como disse, espero que não signifique que estamos perante um teatro e que possa ter sido algum deslize, alguma frase mais infeliz, e que, na verdade, nós possamos, nas reuniões que faltam, ultrapassar estas matérias.
João Oliveira, líder parlamentar do PCP, reitera que o sentido de voto do partido está em aberto e diz que o PCP não cede a chantagens.
Aquelas declarações de ontem encaixam de alguma forma numa narrativa de chantagem e de ameaça que tem marcado uma parte do enquadramento da discussão do Orçamento de Estado. E hoje o Primeiro-Ministro tem a noção de que o PCP não se deixa influenciar por esse tipo de discurso e por esse tipo de atitude. Aliás, nós já demos provas mais que bastantes de que tomamos as nossas decisões em função da avaliação que fazemos. A avaliação que fazemos em relação ao Orçamento do Estado é que ele não corresponde às necessidades do país, nem dá resposta às novas situações criadas pela situação da epidemia. E, portanto, é preciso um outro tipo de consideração da resposta a dar aos problemas do país.
O PAN, que também é recebido esta terça-feira pelo Primeiro-Ministro, também já fez saber que a proposta de Orçamento do Estado para 2021, tal como está, não terá o voto favorável do partido. O mesmo diz José Luís Ferreira, dos Verdes.
Não são suficientes de forma alguma. Nós estamos a falar de um conjunto, se calhar, de 25 a 30 propostas para duas ou três, e, portanto, nós tínhamos uma também importante, tinha a ver com o Plano Ferroviário Nacional. O Governo tem no lado, de facto, mas de forma parcial. Porquê? Porque o Governo limita-se no ano 2021 a apresentar esse plano. O que nós achávamos é que o ano 2021 devia ser já para avançar com força em relação a esse plano, e, portanto, é muito pouco. Aquilo que está em cima da mesa é muito pouco, e é por isso que nós vamos reunir também amanhã com o Governo e com o Primeiro-Ministro.
A reunião entre Costa e os Verdes está marcada para amanhã. Na campanha para as regionais, o líder do CDS-PP, candidato às eleições legislativas regionais, Artur Lima, acusou o Governo Regional de não ter calculado um número suficiente de vacinas contra a gripe para as farmácias do arquipélago. Em declarações à Luz, a partir da Ilha das Flores, Artur Lima, que é também cabeça de lista do CDS pelos círculos eleitorais da Ilha Terceira e da Compensação, questionado sobre o facto do Diretor Regional da Saúde, que é também candidato às eleições legislativas regionais pelo Partido Socialista, ter feito um balanço sobre a evolução da pandemia da Covid-19 numa conferência de imprensa há menos de uma semana das eleições, Lima acusou o Executivo açoriano de fazer propaganda com a desgraça dos outros. O líder regional centrista criticou ainda as falhas na fixação de médicos de família e na deslocação de especialistas. Já o cabeça de lista do CDS pelas Flores, Fábio Alves, apontou o combate à falta de população com prioridade da candidatura, defendendo a necessidade de melhorar o acesso à saúde, ao emprego e aos transportes. Em São Jorge, o presidente do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, disse que a administração pública regional pode estar tranquila quanto a uma mudança de governo, prometendo elevar a capacidade de mobilização dos trabalhadores caso vença as eleições regionais deste mês. O cabeça de lista pelo Círculo de São Miguel, às regionais do próximo domingo, falava também à agência Lusa após ter visitado a União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de São Jorge. José Manuel Bolieiro defendeu ainda a importância de uma governação que seja novamente mobilizadora e incentivadora do trabalhador público e salientou que ainda existem muitos precários na administração pública, dando o exemplo das áreas da saúde e da educação. Além de garantir a motivação dos trabalhadores, Bolieiro disse ainda ser necessário assegurar um vínculo mais estável em vez de precário, prometendo uma reforma motivacional e a valorização das carreiras dos profissionais públicos. Pedro Neves, cabeça de lista do PAN pelos círculos de São Miguel e da Compensação, defendeu por sua vez a criação de uma Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, sublinhando em declarações à Lusa que o Executivo não pode ser substituído por observatórios ou agências em relação a esta matéria. Após uma visita à delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Ponta Delgada, na qual esteve acompanhado pelo porta-voz nacional do partido, André Silva, e questionado sobre a primeira medida que a nova Secretaria Regional deveria tomar, o candidato referiu a elaboração de um plano regional das alterações climáticas à séria, baseado num estudo científico credível, e não o plano do Executivo Regional, que, segundo Pedro Neves, tem origem num estudo enviesado.